Ucrânia. E depois o Zelensky dizer-lhe ao seu primeiro-ministro, eu agradeço-lhe muito, mas é que eles não pegam. Eu acho que isto é desagradável. E acho que o seu primeiro-ministro devia ter um pouco, pelo menos, de noção disto. É desagradável. É um pouco desagradável. Portanto, isto é para livrá-lo de um problema, porque estes Kamov que foram feitos por ajuste direto e que foram comprados por ajuste direto nunca pouparam nada a Portugal. Só gastaram, gastaram e gastaram. E isso é uma responsabilidade sua, enquanto Ministro da Administração Interna e de um ex-Primeiro-Ministro que agora o senhor diz que nos aldrabou a todos, que foi o engenheiro José Sócrates. Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem que estava confiante num acordo. E eu tenho que dizer isto aqui. O Sr. Ministro tem um otimismo muito irritante, que nos irrita a todos, efetivamente. E eu, a todos, a quase todos, a quase todos, a quase todos, tirando a bancada do PS. E eu estive a ver aqui as notícias dos últimos dias. Governo acredita que Nigéria vai entregar gás. Mas Nigéria diz que não vai e que vai reduzir. Mas o seu Primeiro-Ministro António Costa acredita que vai. Crise energética. António Costa confiante em acordo europeu, mesmo que França esteja contra. Inflação. António Costa acredita que a União Europeia tomará as melhores medidas. Subida de preços. António Costa acredita que vamos ter a solução certa. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, com o devido respeito, que é muito, que eu tenho por si, nós estamos nas tintas para aquilo que o senhor acredita. Nós queremos é soluções para os portugueses, queremos é soluções para que eles não tenham que estar sempre a pagar mais. E o Sr. Primeiro-Ministro acredita que a Nigéria vai, se não for a Nigéria, ouvimos o Sr. Ministro da Economia dizer ontem, que se não for a Nigéria é a Trinidade e Tobago, ou a Guiné Equatorial, olha, ou um qualquer que a gente pegue no telefone e ligue. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, não é assim que se gera um país. Gera-se um país com soluções. E o Sr. Primeiro-Ministro só tem mostrado nos últimos meses que está completamente à deriva e que os portugueses vão pagar pelo que o senhor está à deriva. E isso é muito injusto e isso é muito errado.
Obrigado. Ainda dentro do tempo disponível para o Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, declarou o Governo francês que irá suspender o Acordo de Schengen, retomando o controle das suas fronteiras durante 6 meses. Em causa estará um alegado alerta terrorista, bem como, e sublinho, o aumento de ilegais a partir da zona das Balcãs. Não está em causa o direito de o fazer, no máximo até 2 anos, como é evidente. Mas sendo a França um dos 2 pilares centrais da União Europeia, esta sua decisão põe em causa, de forma implícita, mas clara, a política de fronteiras abertas, sem limites, até agora imposta por essa mesma União. A pergunta é esta, Sr. Primeiro-Ministro. Vai finalmente a União Europeia rever essa sua política que o Chega sempre entendeu como suicida, ou vai mantê-la contra as evidências que se vão somando? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a referir, como fiz há poucas semanas, que penso que estes modelos de debate têm muito pouca lógica e por isso espero que no regimento se altere este tipo de modelos. Um dos pontos do Conselho, Sr. Primeiro-Ministro, será uma discussão estratégica sobre a China e não estranho que não tenha falado disso, que não o considero prioritário, mas a mim preocupa-me até o facto do Sr. Primeiro-Ministro não o considerar prioritário por 3 motivos. O primeiro é que a União Europeia passou o ano a encarar a China como um rival sistémico, como definido na nova bússola estratégica, e enquanto isso o Sr. Primeiro-Ministro dizia em abril que era preciso aumentar a cooperação com a China em sentido inverso do que a União Europeia está a fazer. Em segundo lugar, já todos os países suspenderam o acordo de extradição com Hong Kong, depois da nova lei de segurança nacional digna de um Estado policial. Já só falta Portugal e a Chequia, mas a Chequia não tem acordo com a China e, por isso, pergunto o que é que falta para Portugal deixar de ser o único país da Europa ao lado da China nesta matéria. Nós já o propusemos aqui 2 vezes, a União Europeia já o recomendou imensas vezes e Portugal é o único país que ainda não o fez. Não sei quais são os motivos, certamente não ajudará o facto de o seu governo anterior, há cerca de 3 ou 4 anos, ter assinado quase 20 acordos bilaterais, aumentando a nossa dependência com a China, mas isto é, lamento, vergonhoso. Somos o único país da Europa nesta situação. Em terceiro, depois das múltiplas violações de direitos humanos, campos de concentração, de reeducação, o aumento da dependência das cadeias de abastecimento, ataques cibernéticos, dissidentes repatriados, depois disto tudo, a União Europeia já percebeu que o livre comércio global exige um equilíbrio com o Estado de Direito e, obviamente, com o risco geopolítico. E eu começo a ficar preocupado porque só o governo português é que dá sinais de ainda não ter percebido isto. E, por isso, a nosso ver, o acordo de investimento da China com a União Europeia estava a ser preparado. Não está parado, está mesmo acabado para nós. Eu gostava de saber qual é a posição que o governo vai ter no Conselho Europeu sobre esta matéria. Já agora, aproveito para perguntar também relativamente às quadras oficiosas que uma ONG há poucas semanas denunciou. O Sr. Primeiro-Ministro, na altura, disse que ainda não sabia nada. Pergunto se já tem informações novas sobre isto. E como no último debate quinzenal percebi que, alegadamente, lê notícias do Financial Times, pergunto-lhe se leu a notícia de ontem, em que, basicamente, o paper dos serviços estrangeiros da União Europeia, dado aos Estados-membros para aconselhamento, diz boa parte do que eu aqui disse e diz que é preciso uma separação mais forte face à China. E, por isso, não lendo só as letras gordas e as capas, lendo a fundo estas notícias, pergunto-lhe o que é que falta para Portugal mudar de posição relativamente à mudança estratégica que é preciso a União Europeia ter face à China. Para terminar, sobre a energia, já agora dizer ao Sr. Deputado Rui Lage que o mecanismo ibérico, a Comissão, em todos os papers que eu já li, diz mecanismo ibérico muito bem reduziu os preços em Portugal e Espanha, não recomendamos isto na Europa toda, porque isto aumenta o consumo de gás e o que nós queremos é reduzir a procura. E por isso convém ficar muito explícito. Sobre a plataforma europeia da compra de gás, tenho três perguntas muito rápidas. Primeiro, como é que este mecanismo seria operado, pelas empresas ou pelos Estados diretamente, o que, a meu ver, pode violar as regras europeias. Em segundo lugar, o que é que o Governo propõe relativamente à distribuição por Estado-membro, até atendendo às diferentes capacidades de cada país para receber gás. E em terceiro lugar, é óbvio, ninguém é ingênuo, que os produtores não aceitarão vender a um preço tão baixo se não houver significativas contrapartidas. E por isso, pergunto-lhe qual é a posição do Governo relativamente a esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Conselho Europeu dos próximos dias vai replicar no essencial o roteiro dos anteriores, marcado pela agenda de guerra e pela pretensa inevitabilidade dos sacrifícios impostos sempre aos mesmos, os trabalhadores, os reformados e pensionistas. O que se antecipa quanto às questões económicas é muito pouco, quando se esperava que a União Europeia não se limitasse a circunscrevê-la à chamada crise energética. Tal como em Portugal, onde cresce um forte movimento de protesto e de exigência, como os demonstraram as poderosas manifestações da CGTP de sábado passado, também em países como a França está na ordem do dia a urgência de enfrentar a degradação das condições de vida. Não é aceitável que continue a ser quem trabalha ou quem já trabalhou a pagar a fatura da situação económica com o aprofundamento das transferências do trabalho para o capital. Enquanto os trabalhadores perdem cada vez mais poder de compra, os grandes grupos económicos acumulam cada vez mais riqueza na base da atividade especulativa e dos favores dos governos. O que se exige é o aumento dos salários e das reformas e pensões, em vez de manterem os trabalhadores reféns de uma situação que não causaram. Em relação à energia, pouco se espera, além da recorrente discussão sobre a segurança do aprovisionamento e da transferência de importantes recursos públicos para as grandes empresas, mas não para as muito pequenas e médias empresas, nem para as famílias, assegurando os lucros especulativos às intocáveis companhias energéticas. Veja-se o caso de Portugal. Ao invés de travar a espiral de especulação, com o controle das margens e a fixação de preços que nutrem os lucros milionários da EDP, da Endesa, da Iberdrola, da Galp, etc., o Governo mobiliza 3 mil milhões de euros, 1.500 milhões dos quais com origem no orçamento do Estado, para financiar os ganhos das grandes companhias e beneficiar o grande capital que comanda a especulação. Trata-se de um evidente e obediente alinhamento com as orientações da União Europeia, com um comportamento idêntico por parte das grandes potências, com a diferença de que estas consignam às grandes companhias dotações ainda mais generosas, aprofundando também por esta via as desigualdades, da política de cortes nos banhos quentes em matéria de redução da procura, preconizada para a União, serão os do costume a pagar a fatura. São bem evidentes os sinais dos efeitos deletérios na economia, da obsessão por favores às grandes energéticas, em matéria de aprovisionamento de gás e do agravamento das sanções, numa trajetória suicida para a União Europeia, já em processo de desindustrialização, com o encerramento de mais empresas, mais desemprego e de mais pobreza. Infelizmente, o Conselho Europeu não dará um único passo no sentido da desescalada do perigoso patamar de beligerância, quando a União, pelo contrário, deveria posicionar-se como protagonista, mediando o diálogo e a negociação e apresentando-se como promotor da paz.
Muito bem.
Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro. Quem hoje defende que a inflação se combate com mais juros, com contenção de salários, com uma obsessão fiscal, está tão errado como quem há 10 anos jurava a pés juntos que a crise se resolvia com uma cura de austeridade e empobrecimento. É que hoje, tal como há 10 anos, sabemos que o empobrecimento e a pobreza não pagam dívidas. E o Sr. Primeiro-Ministro falou-nos aqui de várias possibilidades de intervenção a nível europeu, mas não conseguiu explicar a um país onde mais de 1,5 milhão de pessoas passa frio no inverno, porque é que se recusa a descer o IVA da eletricidade e do gás. O Sr. Primeiro-Ministro, o IVA da energia à taxa máxima de 23% é puro sadismo político. Não há outra justificação, não há outra forma para ver a recusa do Governo em descer o IVA da eletricidade e do gás perante esta crise, a não ser um movimento de sadismo político. Assim, faço-lhe um primeiro pedido na resposta que nos der, que é que nos poupe, e à bancada do PS também, ao momento em que nos fala da importante medida que o Ministro Fernando Medina apresentou naquele malfadado pacotinho da inflação. As contas estão feitas no orçamento, a descida do IVA que então foi apresentada, feitas as contas, dá um total de poupança de 9 euros anuais, ou seja, 75 cêntimos por mês. Temos que esperar que a inflação não suba muito para que a poupança com energia consiga pagar uma bica a cada família por mês. E, em vez de tentar recuperar esse truque, gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro aproveitasse este momento para explicar ao país porque é que, tendo Portugal o maior crescimento económico desde o ano 1990, porque é que, apesar do ano fantástico para as contas públicas, o Governo não tem margem para descer o IVA da luz, mesmo antecipando um aumento da pobreza energética em Portugal. E depois do exercício de invocação de inevitabilidades e convocação de medos que de certo fará, aliás, exercício em que o Ministro Medina tem tido uma prestação de fazer inveja a ex-ministros da direita, devo dizer-lhe, mas depois desse exercício em que explicará a esta Câmara porque é que a contenção orçamental é tão necessária, eu gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro explicasse porque é que a vontade da disciplina orçamental que mantém o IVA a 23% não chega para taxar os lucros das grandes empresas de energia. É que a medida para taxar grandes lucros continua sem aparecer no orçamento de Estado. E pergunto-lhe o que tem e quem tem a ganhar com a falta de diligência do Governo nesta matéria, a não ser a família Amorim e a não ser a Sonangol, que recebem na Holanda os lucros extraordinários que a Galp tem vindo a distribuir de forma extraordinária. É que esta, Sr. Primeiro-Ministro, não é a primeira vez que vemos o Governo a arrastar pé na Europa. O Governo já o fez antes, quando foi praticamente um dos poucos a defender a importância dos interesses chineses na Europa e em Portugal. E agora gostaria de fazer a questão ao contrário. Gostaria de lhe perguntar se é do interesse de Portugal que a EDP e a REN pertençam ao Estado chinês.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. Eu, antes de dirigir as minhas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, quero expressar mais uma vez a nossa solidariedade para com as mulheres iranianas. Morreu mais uma jovem de 16 anos. A Europa já veio aplicar sanções pela constante violação de direitos humanos, mas é preciso que a comunidade internacional, de facto, não se silencie perante estas atrocidades que estão